DW. Jornal da Noite.
DW África, programa da noite de quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Convosco António Cascais, que vos saúda para este programa especial sobre as sombras do colonialismo alemão. Antes, porém, atenção às principais notícias. O secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, afirmou hoje que não há dramas quanto ao acordo militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, sublinhando que é preciso respeitar a soberania dos Estados. São Tomé e Príncipe assinou com a Rússia um acordo técnico-militar por tempo indeterminado que prevê formação, utilização de armas e equipamentos militares e visitas de aviões, navios de guerra e embarcações russas ao arquipélago, disse fonte governamental. A Comissão Eleitoral do Chad anunciou que os resultados oficiais das eleições presidenciais desta semana serão divulgados ainda nesta noite de quinta-feira, ou seja, quase duas semanas antes do esperado. O anúncio surpresa segue-se à votação de segunda-feira, que visa pôr fim a 3 anos de regime militar. Os dois principais rivais são o líder da junta, Mahamat Idriss Deby Itno, que foi proclamado presidente de transição pelos militares há 3 anos, e o primeiro-ministro Success Masra, um antigo líder da oposição. O anúncio dos resultados ainda não foi feito, mas Success Masra já reivindicou a vitória na primeira volta. A Somália solicitou oficialmente à ONU que ponha fim ao mandato da Missão de Assistência das Nações Unidas na Somália, UNSOM, na sigla em inglês, presente no país desde 2013, segundo um ofício publicado nesta quinta-feira. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu publicou nas redes sociais um vídeo seu desta semana que parece uma resposta velada ao presidente norte-americano Joe Biden, em que sublinha que Israel enfrentará sozinho o movimento islamita palestiniano Hamas, se necessário. Na Rússia, sob neve ocasional e com 0 graus de temperatura, uma multidão de moscovitas assistiu hoje à parada da vitória sobre a Alemanha nazi, aplaudindo entusiasticamente militares vindos da atual frente de combate da Ucrânia. E na Nigéria, várias organizações de defesa da liberdade de imprensa condenaram hoje a detenção do jornalista nigeriano Daniel Oyukwu, que investigava a alegada apropriação indevida de fundos públicos por um antigo assessor do ex-presidente Muhammadu Buhari. O número de mortos por causa das inundações no sul do Brasil, confirmados pelas autoridades, subiu para 108 e há 136 desaparecidos, segundo informações divulgadas hoje. A Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul, a mais afetada pelas tempestades, informou que 107 pessoas morreram em ocorrências relacionadas com as fortes chuvas e que ainda investiga uma outra morte. Já as autoridades do estado de Santa Catarina confirmaram um óbito. Depois de Paris e Belgrado, o presidente da China, Xi Jinping, concluiu o seu périplo europeu em Budapeste, onde foi recebido nesta quinta-feira com honras militares pelo seu homólogo da Hungria, Tamás Szulyok, em uma visita considerada histórica pelo governo do ultranacionalista Viktor Orbán. Foram as notícias e agora sim o nosso programa especial sobre o passado colonial da Alemanha em África.
DW História.
Em 1884, a bandeira do Império Alemão esvoaçava sobre Douala, nos Camarões. Mas em negociações obscuras, um comerciante de Hamburgo e muito álcool fez muito dinheiro e contribuiu para a subjugação de milhões de africanos. Estas são as sombras do colonialismo alemão. Pode-se dizer que o colonialismo alemão começou em Douala, nos Camarões. Foi aqui que a empresa de transporte e comércio C. Vorman se estabeleceu em 1868. Adolf Vorman assumiu em 1874 o controlo do negócio da família que estava nas mãos do pai, Karl Vorman. O jovem ambicioso acreditava que a África era um mercado para produtos alemães de baixo custo, como o álcool, e uma fonte de mão de obra barata para produzir matérias-primas valiosas para as fábricas alemãs. Mas Vorman e outros empresários com ideias semelhantes que estabeleceram conexões ao longo da costa da África Ocidental tinham um problema.
No século XIX, o colonialismo deixou de ser apenas entrepostos comerciais na costa africana ou postos avançados de colonização na região austral de África. Esta dinâmica teve grandes implicações geopolíticas.
Diz o historiador Kim Sebastian Todzi, da Universidade de Hamburgo.
A partir da década de 1870, Vorman receou, não sem razão, perder o acesso aos mercados africanos se áreas que anteriormente não estavam sob controle europeu fossem subitamente transformadas em colónias europeias individuais.
A unificação alemã só aconteceu em 1871. O chanceler Otto von Bismarck estava relutante em fundar colónias por considerá-las um luxo caro. Mas à medida que a competição europeia pelos mercados africanos aumentava, também crescia o lobby de comerciantes como Vorman. Em 1883, ele propôs o estabelecimento dos chamados protetorados na África Ocidental. Na verdade, o Tratado Germano de Uala, de julho de 1884, assinado pelos reis Bel e Akwa de Douala, garantiu a Vorman direitos de terra e o monopólio do comércio nos Camarões. A bandeira alemã foi içada em Douala horas antes de um navio britânico chegar para fazer a mesma reivindicação. Bismarck cedeu ao perceber que adquirir colónias enviaria uma mensagem ao povo alemão e a outros países europeus de que a Alemanha chegara como uma nova potência mundial.
Sem Vorman, certamente a colónia dos Camarões não existiria dessa forma. Ele usou o seu capital económico, político e social para criar uma colónia nos Camarões.
E isso combinava perfeitamente com Vorman. O comerciante tornou-se numa espécie de conselheiro de Bismarck para assuntos coloniais e desempenhou um papel importante em 1884-85 na Conferência de Berlim, que essencialmente formalizou as reivindicações coloniais europeias. Os negócios marítimos de Vorman prosperaram, tornando-se um sustentáculo do poder imperial alemão. Estes protetorados eram muito bons para os comerciantes porque protegiam as empresas alemãs e os seus mercados da concorrência europeia. E ao tornarem-se parte do Estado alemão, contaram com o apoio militar alemão. Cerca de 60% das exportações alemãs consistiam em produtos alcoólicos. Para defender essas colónias de rebeliões locais e outras potências europeias, seguiram-se as armas. E isso encorajou os oficiais coloniais alemães, de acordo com o historiador camaronês, o Dr. Gilbert Gimdorro.
Os alemães apareceram com um plano de deixar a costa dos Camarões e penetrar no interior para irem ao encontro dos produtores de matérias-primas, borracha, ferro, por exemplo, óleo de palma, para se estabelecerem e trabalharem a terra e para cultivarem plantações de cacau, banana e muito mais. A maioria dos grupos étnicos costeiros resistiu, porque economicamente isso era-lhes desvantajoso.
As empresas alemãs começaram a ignorar o tratado que os chefes de Douala acreditavam ter, que previa que o comércio só acontecia na costa. Douala foi perdendo o controle sobre as rotas e a terra. No início do século XX, as empresas de Vorman já tinham estabelecido produções de óleo de palma, cacau, borracha e café nos Camarões, longe dos portos. Os camaroneses sofreram imenso. As novas plantações exigiam mão de obra, multidões de homens e mulheres eram forçados a trabalhar nessas plantações em condições terríveis. Quando Rudolf Douala Mangabel, cujo pai assinou o Tratado Germano Douala, protestou que o seu povo estava a ser abusado e as suas terras expropriadas, foi preso sumariamente por traição e executado em 1914. As exportações proporcionaram grandes lucros à empresa de Vorman, ao mesmo tempo que destruíram o tecido social dos camarões. Muitos camaroneses não tinham sequer ouvido falar, e muito menos concordado, com os termos do Tratado Germano-Douala. Em 1905, 200 empresas operavam na África Ocidental, 30 delas pertencentes a Vorman. Esse foi o ponto alto da empresa. Os laços de Vorman com o Estado alemão eram tão estreitos que os seus navios transportavam tropas coloniais para o sudoeste africano ocupado pelos alemães para esmagar brutalmente os hereros e os Nama entre 1904 e 1907.
O Estado alemão subsidiou a frota Vorman para financiar viagens de Angola à Namíbia, sobretudo a Walvis Bay e depois para Swakopmund. Isso foi importante para o Império Alemão, que as suas tropas não fossem servidas apenas por companhias estrangeiras, mas por uma empresa marítima alemã.
A missão militar alemã resultou na supressão dos povos herero e nama e no genocídio que se seguiu. Os que sobreviveram às campanhas militares foram levados para as prisões de Swakopmund e Lüderitz, onde as empresas alemãs, incluindo a de Vorman, usavam os prisioneiros para o trabalho escravo em projetos de infraestruturas como caminhos de ferro e portos. As condições eram tão terríveis e as taxas de mortalidade tão altas que políticos alemães em Berlim exigiram o fim da prática. E como salienta o historiador Todzi, os maiores beneficiários dessas brutalidades foram as empresas privadas.
E no caso alemão, deve ser dito claramente que os lucros foram privatizados e as perdas socializadas. Ou seja, os custos foram enormes, justamente por causa das lutas contra os hereros e namas. Estes custos tiveram de ser suportados pelos contribuintes alemães, enquanto os lucros iam para empresas como a de Vorman. Com o transporte de tropas, equipamentos e bens durante o genocídio, a empresa de Vorman teve receitas inacreditáveis que resultaram em lucros muito grandes.
A empresa de Vorman perdeu influência quando a Alemanha foi forçada a renunciar a territórios depois da Primeira Guerra Mundial. A era do comércio explorador acabou, mas os danos causados pela ganância e violência ainda deixam cicatrizes nas comunidades dos Camarões e da Namíbia até hoje. Entre 1904 e 1908, as autoridades coloniais alemãs cometeram genocídio contra os povos herero e nama na Namíbia. Essa brutalidade continua a moldar os debates nacionais da Namíbia e mancha severamente a reputação da Alemanha. Depois de serem estabelecidas as fronteiras do então chamado Sudoeste Africano Alemão, os colonos alemães começaram a chegar. As áreas costeiras de Lüderitz e Swakopmund eram desérticas. Portanto, as chegadas implicavam atravessar o deserto seco do Namibe antes de se alcançar a região central, que as autoridades coloniais consideraram ideal para a criação de gado. Tinham razão, mas as terras pertenciam aos hereros e eram usadas por eles, uma sociedade diferente de todas as outras que os alemães já tinham encontrado. Eles também criavam gado e eram bons nisso. E no começo, as relações entre os alemães e os herero eram relativamente cordiais.
A igreja estabeleceu uma boa relação com a missão renana e os hereros. Viviam juntos em Okahandja, Ochimbingue e em Winduk. E houve hereros que também se converteram ao cristianismo.
Este é o chefe supremo Ova Herero, Mutinje Katidjua.
Quando a administração alemã se estabeleceu, eles tinham o que costumavam chamar de tratados de proteção. Agora, lembre-se que na época havia animosidade entre os namas e os hereros.
Havia ataques dos dois lados.
E como resultado, os hereros tinham tratados de proteção com os alemães para que estes os protegessem dos namas. Os namas também tinham tratados com os alemães.
For the Germans to protect the namas against the hereros. But these treaties did not help.
Mas estes tratados não ajudaram. No final, não foi a ameaça dos Namas contra os hereros ou vice-versa. Foram principalmente as más práticas, a expropriação de terras contra os hereros, que azedaram as relações.
Na verdade, esse foi um aspecto. Em 1897, uma epidemia de peste bovina dizimou o gado, que era crucial para a riqueza do gerero e não só, para a sociedade em geral. Em 1903, menos de 5 mil alemães viviam em colónias, mas precisavam de extensas terras para agricultura. De acordo com a professora Brigitte Reinwald, as autoridades coloniais reconheceram isso e usaram várias táticas para desapropriar as terras e o gado dos hereros, mesmo que isso significasse violar os tratados.
A apropriação ilegal de terras, as regulamentações de crédito muito restritas e planos que desencadearam o medo de que a população local fosse forçada a ir para as chamadas reservas foram catalisadores da guerra.
Para além da expropriação, violações e punições corporais dos hereros forçados a trabalhar nas terras pertencentes aos alemães, o chefe Catijua lembra o evento que fez aumentar a tensão.
O último evento que serviu de gatilho para os hereros foi a violação da filha de um dos chefes, o chefe Zacarias Berawa, da região de Otchimbingwe, Omaruru.
Foi o caso Dietrich, como ficou conhecido. Um comerciante alemão matou a mulher que violou quando ela resistiu. Julgado por homicídio, foi inicialmente libertado. O tribunal justificou a decisão com insanidade temporária. Embora um julgamento posterior tenha levado Dietrich à prisão, o caso gerou uma onda de raiva entre os povos indígenas e revelou muito sobre as leis desiguais para alemães e locais. Em 1904, os guerreiros herero mataram mais de 100 colonos alemães. A notícia da rebelião, ou como os líderes herero encararam isso, uma ação militar para retomar o controle, chegaram a Berlim. Os líderes alemães enfurecidos, incluindo o imperador Wilhelm, exigiram o aniquilamento dos hereros. O racismo e a crença de que os negros eram inferiores aos chamados alemães civilizadores contribuíram. O general Lothar von Trotha assumiu o comando do sudoeste africano, ocupado pelos alemães em meados de 1904, e milhares de soldados alemães, a Schutztruppe, invadiram a colônia. Von Trotha não queria derrotar os hereros. Ele disse que queria exterminá-los. Os seus soldados fortemente armados rapidamente cercaram os guerreiros herero em Waterberg e destruíram a sua capacidade de luta.
Os alemães, através do general Lothar von Trotha, garantiram que matariam os hereros por outros meios. Primeiro que tudo, emitiram uma ordem de extermínio e envenenaram os poços de água.
A ordem de extermínio decretava que qualquer herero encontrado em território considerado alemão seria morto. Os hereros foram perseguidos até ao árido Omaheke, um vasto deserto que se expande até o Botswana com poucos pontos de água.
Quando os hereros foram detidos em assentamentos, foram depois levados para campos de concentração na ilha do Tubarão e em Swakopmund. Então, o que de facto matou os hereros foram os campos de concentração, o envenenamento dos poços de água e o bloqueio dos hereros no deserto de Kalahari, onde morreram de sede.
Não se sabe números exatos, mas estima-se que foram mortos até 80 mil homens, mulheres e crianças herero. Na época, isso era cerca de 75% da população. Morreram de sede e depois de fome, exposição e excesso de trabalho nos frios e áridos campos de concentração de Swakopmund e Luderitz. Outros 10 mil a 20 mil namas também morreram durante o regime colonial. Em comparação, as forças alemãs sofreram menos de 1000 baixas. As Sombras do Colonialismo Alemão é um trabalho da DW com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. O autor é Kai Nebe.
E antes de encerrar a emissão especial de hoje, quero lembrar que poderão manter-se atualizados em www.dw.com/português. Amanhã de manhã retomamos então as nossas emissões habituais. Até lá, boa noite. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todas e todos os colegas de redação.